Hoje nós vamos, enquanto a gente reflete sobre a mensagem da Páscoa, pensar também como que esse acontecimento, ele interfere na vida da gente, ele pode mudar a vida da gente. Se eu perguntasse aqui quem sente que tem problema com ansiedade, você não precisa levantar a mão, mas provavelmente muita gente aqui levantaria a mão. Provavelmente muitos de nós aqui sente problema com ansiedade, com angústia, com a preocupação, com pensamentos a respeito de como eu vou viver minha vida na fase A, na fase B, o que vai acontecer mês que vem, como que eu vou lidar com determinados problemas, com alguns relacionamentos, com a vida financeira, com o emprego, com estudos, com o casamento, com a criação de filhos. E a gente tem inúmeras áreas que nós podemos enfrentar esse problema da ansiedade. Ansiedade se tornou algo tão presente no nosso cotidiano que parece que não ter ansiedade é sinônimo de que você é uma pessoa preguiçosa ou que você é uma pessoa alienada. Ou você não quer nada com a dureza, então azar do que está acontecendo, dane-se o mundo e aí você não tem preocupação nenhuma com nada. Ou você é uma pessoa que não tem muita noção do que está acontecendo no mundo, não lê as notícias, não sabe o que está acontecendo com a economia, como está a violência no mundo aí fora, como é que está o avanço da dengue no município, como é que... E aí, se você não sabe nada, aí você não fica ansioso. De fato, gente preguiçosa normalmente não é ansiosa e gente alienada também não é ansiosa. Mas eu queria que a gente olhasse para a perspectiva de que você pode, sendo alguém preocupado com o trabalho, com a sobrevivência, com a maneira como você vai se comportar no mundo, e sabendo o que está acontecendo, conseguisse também se livrar da ansiedade. Ansiedade tem virado meio que um selo de qualidade de vida normal no nosso dia a dia. Parece que se você disser para alguém assim, eu não tenho ansiedade com nada, a pessoa vai achar, ô sabichão, né? Está aparecendo, querendo se aparecer. Né? O bonzão agora, que não tem problemas na vida e nada nesse sentido. A gente se sente até meio pressionado a sentir alguma coisa nessa esfera da ansiedade. Uma definição bem básica que a gente poderia ter de ansiedade é você imaginar algo que não existe e sofrer como se já existisse. É de uma forma bem resumida, você sofrer por algo que não existe de verdade. E o nosso cérebro, ele é craque para esse tipo de coisa. Para você começar a antecipar algumas coisas do futuro, algumas coisas que nem se concretizaram ainda, mas já senti como se elas estivessem presentes agora. Ou às vezes do próprio presente, você ficar imaginando assim, mas eu acho que fulano de tal está me criticando, ciclana olhou para mim diferente, eu acho que lá no meu ambiente de trabalho, a qualquer momento, a casa vai cair, eu vou rodar, alguém vai puxar meu tapete, e com tanto com coisas do futuro quanto coisas do presente, que você não tenha concretização daquilo, você é capaz de sentir como se já tivesse aquilo se concretizado na sua vida. E isso faz parte dessa habilidade que o nosso cérebro possui de ser enganado e de se emocionar por coisas que não são reais. Isso acontece em algumas situações ok, que não tem nada a ver, que não tem problema nenhum. Isso acontece em algumas situações que são complicadas e cruciais na vida da gente. Por exemplo, os filmes. A capacidade que você tem de se envolver com um filme é diretamente relacionada com a capacidade que o seu cérebro tem de deixar você emocionado. Por exemplo, se você assistiu esse filme, se você chegou nessa cena aqui e você não se emocionou, não chorou, não teve nenhum tipo de reação fora do normal, provavelmente você é um psicopata e você precisa procurar ajuda psiquiatra urgente por conta dessa situação. Marley e eu estava assistindo esse filme alguns anos atrás E aí o filme vai andando e não sei o quê, e eu não sou cachorrista, eu não sou dos cachorros anônimos e não sei o quê, e para mim bicho é bicho, ser humano é ser humano, mas eu estou assistindo um filme e o cachorro chega, o cachorro apeste, o cachorro é terrível, e aí eu estou olhando para o filme pensando, é por isso que eu nunca vou ter um cachorro na minha vida, e aí o filme vai desenrolando até que chega esse momento aqui. Cachorro que cresceu com a família, com as crianças, e desenvolveu e não sei o quê, está doente. E agora ele vai ser sacrificado. E aí eu estava lá sentado assistindo o filme, e a Sabrina do meu lado assim se debulhando em choro. E lágrimas correndo do rosto dela e não sei o quê. E eu olhando para o filme naquele momento, pensando assim, eu não posso nem falar nada, porque se eu abrir a boca, pode ser que meus olhos se umedeçam. E aí eu vou ter que dar o braço a torcer, que eu me emocionei assistindo um filme de cachorro. Por trás da tela, é um cachorro que não morreu naquele dia, com o ator, que eu não lembro o nome dele, no filme Owen Wilson, que naquele dia estava só assim, gravando. Ô Marley, não morra. Muito bom, ficou bom essa cena, não sei o quê, mas assim, fala de novo com um pouco mais de emoção. Tá, me dá uma água aí, vou comer uma maçã, não sei o quê. Tá, ação! Ô Marley, não morra. E o cara repetiu isso o dia inteiro, mas porque alguém pegou essa cena, colocou uma história por trás, colocou uma música de fundo, meu cérebro me enganou. E eu vivi a história de um cachorro que não existiu, com uma família que não existiu, de uma realidade que foi totalmente criada e desenvolvida, para produzir um sentimento em mim idêntico ao sentimento de uma realidade. Meu cérebro não conseguia mais diferenciar o que era verdade e o que não era verdade, por conta da maneira como isso se apresentou. E essa capacidade que o nosso cérebro tem de assistir um filme e se emocionar, de imaginar uma história e se emocionar, ela hoje, no nosso momento atual que a gente está vivendo, ela está nos matando. Os índices de depressão aumentam por causa da ansiedade. Porque a gente também começa a pensar na nossa vida futura a partir de uma perspectiva dramática. E a gente começa a pensar assim, puxa vida, provavelmente o mês que vem vai ser horrível. Provavelmente eu vou ter que chegar lá no meu ambiente de trabalho, vai ser péssimo estar lá. Provavelmente eu vou ter uma crise no final desse ano. Provavelmente o meu casamento não passa desse inverno mais. E aí isso vai minando as nossas emoções de uma forma tal que você sente exatamente o mesmo sentimento como se aquilo estivesse acontecendo na sua vida e você reage a isso dessa maneira e isso te deprime. Porque você fica o tempo inteiro em estado de suspensão, o tempo inteiro em estado de alerta, você não relaxa, você não curte as coisas boas que você tem no presente, porque a qualquer momento aquilo pode ser tirado de você, a sua vida pode ser tirada de você e tudo pode acabar. Pessoas têm matado relacionamentos por causa de ansiedade. A quantidade de brigas que os casais, pais, filhos, amigos têm, porque começam a pensar numa coisa que ainda não é verdade, mas por viverem como se já fossem, criam problemas, criam fatos, criam discussões. E aí quando você vê, de repente, um fato real acontece. Seu casamento começa a ter um problema sério. Alguém não quer mais ficar perto de você. Quantas brigas começam e às vezes nem terminam por causa de ansiedade. Você se desgasta excessivamente por causa de ansiedade e depois não tem energia suficiente para viver as coisas boas que Deus dá para você viver na vida, porque você já deixou tudo lá atrás quando você estava preocupado, ansioso. Agora você está exausto, você quer dormir, você quer passar um final de semana fora de atividades com as pessoas, você não aguenta mais conversar com alguém, porque você vive o tempo inteiro nesse estado de ansiedade. Agora, quando nós estudamos, tanto na ciência do comportamento humano, quanto na Bíblia, nós descobrimos que ansiedade, esse estado constante de ansiedade, é algo que foi desenvolvido. Você não nasceu para ser ansioso. Você não foi criado por Deus ansioso. Algo aconteceu na sua vida e na sua história, e as suas interações com a nossa cultura da ansiedade fizeram com que você se tornasse uma pessoa assim, você passasse a enxergar o mundo assim, você passasse a ter uma perspectiva de mundo mais pessimista e angustiada do que a realidade realmente se apresenta para você. Essa noite nós celebramos a Páscoa. E o que a Páscoa tem a ver com isso? Como que a Páscoa interfere na nossa forma de interpretar o mundo, na nossa forma de interpretar a realidade, na nossa maneira de agir e reagir com as coisas que não existem, não se concretizaram, mas que a nossa mente começa a viver como se elas já tivessem se concretizado de forma ruim, de forma pior. A Páscoa, sem dúvida nenhuma, é o maior evento da história humana. Não teve nenhuma outra coisa que aconteceu na história da humanidade que mudou o rumo da história humana como a ressurreição de Jesus. Nenhuma ação de Alexandre o Grande no passado, nenhuma ação de Júlio César, ou de Napoleão, ou das potências militares americanas contra o nazismo na Segunda Guerra Mundial, nenhuma atitude, nenhuma ação humana impactou tanto a nossa história quanto a ressurreição de Jesus. Isso aconteceu a nível histórico, isso aconteceu a nível do rumo que a humanidade tomou, mas isso também acontece a nível pessoal. Isso também tem o poder de transformar a nossa vida, a nossa realidade e a nossa maneira de encarar a vida da gente. A Páscoa é o maior evento da história humana. Você não acredita em Deus porque a Bíblia diz que Deus existe. Antes da Páscoa, ninguém, a não ser um pequeno grupo de pessoas lá no Oriente Médio, que não era reconhecido por ninguém na humanidade, acreditava na Bíblia. Você tinha um grupinho de gente, judeu, núcleozinho ali de 1 milhão de pessoas, no máximo, no mundo inteiro, que acreditava na Bíblia. Mas um dia Jesus ressuscitou. E Jesus disse que a Bíblia era verdade, porque uma pessoa que predisse a sua própria morte e ressurreição cumpriu essa promessa, a gente começa a dar crédito para aquilo que essa pessoa falou. E é porque essa pessoa que morreu e ressuscitou disse que Deus existe, é que a gente passou a acreditar que Deus existe, porque não é possível que alguém vai dizer que vai morrer e ressuscitar e vai cumprir isso e o resto das coisas que ele fala não são verdade. E o resto das informações que ele traz para nós não são verdadeiras. Nós acreditamos em Deus porque alguém que morreu e ressuscitou afirmou que ele existe. Muita gente boa nasceu e fez grandes mudanças na história e disse muitas coisas e trouxe várias filosofias de vida e morreram, mas apenas uma dessas pessoas disse que ia ressuscitar depois de 3 dias e cumpriu a sua promessa. Isso é uma coisa tão interessante que os próprios irmãos de Jesus não acreditavam nele antes dele ressuscitar. Jesus já tinha feito alguns milagres, eles já tinham visto Jesus curando uma pessoa que estava cego, algum leproso, mas eles já tinham lido na Bíblia histórias de várias pessoas que tinham pedido Deus para curar pessoas e Deus tinha curado, ou pedido Deus para ressuscitar pessoas e essas pessoas tinham ressuscitado. Por isso, nenhum dos irmãos de Jesus, até o dia da morte de Jesus, acreditava que Jesus era o Filho de Deus e que ele era o Messias. Mas no dia que Jesus ressuscitou, e ele apareceu para os seus irmãos de sangue, não tinha mais como eles negarem. Todos eles passaram a acreditar e passaram a fazer parte do movimento que Jesus tinha iniciado, que chamava igreja. E eles deram a sua vida por isso. Você imagina comigo o que seria necessário para o seu irmão ser reconhecido por você como Deus, você começar a adorar o seu irmão. Mais fácil adorar alguém de longe do que aquela pessoa que você vê ali o dia inteiro fazendo as coisas. Os irmãos de Jesus, porque ele ressuscitou, passaram a acreditar nele. E a Páscoa tem o poder de mudar não só a história da humanidade, o rumo de todas as coisas, mas ela também pode mudar o rumo da nossa história. Então, quando a gente volta para esse tópico da ansiedade, dessa questão de como que eu posso me livrar disso, desse problema, dessa angústia de vida, Quando a gente olha para o último ano do ministério de Jesus, a gente percebe como que Jesus lidou com isso na vida dos seus discípulos. No último ano do ministério de Jesus, Mateus registra para nós que Jesus começou a contar para os seus discípulos que ele iria morrer e ressuscitar. Mateus registra isso para a gente no capítulo 16, versículo 21, que fala que desde aquele momento, isso aqui está no finalzinho ali, nos últimos 6, 8 meses do ministério de Jesus, desde aquele momento Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes, dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Jesus começou, num determinado momento da caminhada dele com os discípulos dele, a explicar para eles: gente, próxima vez que a gente for em Jerusalém, eles vão me matar. Eles vão me matar assim, assim, assim. Eu vou ficar 3 dias morto, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar e a gente vai seguir o plano. E as coisas que a gente está organizando aqui de acontecer, elas vão continuar acontecendo. E aí eles sentavam para almoçar, ou eles saíam para caminhar, ou eles faziam uma viagem. Em algum momento Jesus voltava nesse assunto, falava com eles de novo como que ia acontecer. Até que chega a última semana de Jesus antes da sua crucificação. E Mateus conta para nós, lá no capítulo 20, que Jesus repetiu esse padrão. Enquanto eles estavam subindo para Jerusalém, Jesus chamou em particular os 12 discípulos e lhes disse: nós estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem, que era um apelido que Jesus tinha e chamava a si mesmo assim, será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte. Jesus está falando assim: nós vamos chegar lá em Jerusalém e os líderes religiosos judaicos vão me condenar à morte. Só que assim, ó, eles não vão executar a sentença. Não são eles que vão me matar por último. Eles vão me entregar aos gentios para que zombem dele, o açoitem e o crucifiquem. Jesus explica: depois que eles fizerem todo o julgamento deles, eles vão me repassar para o governador de Jerusalém, que é um romano, e eu não vou morrer uma morte judaica, que normalmente era uma morte por apedrejamento, eu vou morrer uma morte romana. Jesus detalhou para os discípulos, uma semana antes, como que ia ser a morte dele. E aí no final ele diz: no terceiro dia ele ressuscitará. E quando Jesus chega em Jerusalém, quando Jesus ele se aproxima de Jerusalém e repete isso para os seus discípulos, eu não sei exatamente o que ia na cabeça dos discípulos. Eu não sei no que eles estavam pensando, como que eles estavam enxergando isso. O que a gente sabe é que nesse último ano esse assunto era frequente. Jesus falava sobre isso com eles seguidamente, mas os discípulos, de alguma maneira, não estavam muito ligados no que Jesus está falando. A gente não pode dizer que eles não entendiam o que Jesus estava falando para eles, porque Jesus era o mestre dos mestres. Ele era um excelente professor, ele era uma pessoa que explicava as coisas, tanto que rabi, mestre, era um título que eles davam para ele. Então, não faltou explicação da parte de Jesus, ou detalhamento da parte de Jesus, mas por alguma razão, algum motivo, os discípulos estavam desconectados daquilo que Jesus falou, porque no dia que isso aconteceu, ninguém acreditou em Jesus. Eles chegam em Jerusalém e eles comemoram a última Páscoa juntos, na quinta-feira à noite. Eles saem para o jardim de Getsêmane e quando Jesus está orando, ele é preso. E acontece exatamente essa sequência aqui. Eles levam Jesus ao chefe dos sacerdotes e mestres da lei. Os fariseus e os saduceus julgam Jesus. Anás e Caifás julgam Jesus. Montam um esquema lá, trazem umas testemunhas falsas para dizer que Jesus tinha blasfemado contra Moisés, tinha blasfemado contra o templo, que ele teria blasfemado contra Deus. Eles tentam acusar Jesus de tudo quanto é forma, mas na hora de executar, na hora de falar assim: vamos sentenciar a morte e executar, eles não tinham o elemento final para fazer isso. Então, Caifás, que era o líder dos mestres da lei dos sacerdotes, envia Jesus para Pilatos e fala para Pilatos, que era o governador romano da cidade, assim: nós precisamos que execute esse cara, porque ele tem descumprido as nossas regras, as nossas leis, mas nós precisamos que você faça o trabalho sujo. Pilatos chama Jesus, escuta Jesus, questiona Jesus de uma série de coisas, e Pilatos chega à conclusão que Jesus é inocente. Ele fala assim: eu não tenho nada para processar e condenar e executar esse homem. E aí ele manda chamar o líder judaico e fala para o líder assim: olha, não tem como a gente executar esse sujeito. E aí Caifás vira para Pilatos e fala assim: se você não executar ele, você não é amigo de César. Porque nós ouvimos dizer que ele se declarou o rei dos judeus. Caifás chantageia Pilatos. Em outras palavras, ele fala assim: se você não executar ele, eu posso mandar uma carta para Roma e eu posso dizer que você está se unindo com um rebelde que está tentando dar um golpe de Estado aqui contra o governo romano, que nós te avisamos que você não fez nada. Para Pilatos, isso representaria ser expulso do cargo, expulso da terra e possivelmente executado. Pilatos então manda chamar Jesus de volta, faz uma outra série de perguntas para Jesus, e aí, nesse processo, Jesus é zombado e açoitado. As pessoas constroem uma coroa de espinho, finca na cabeça dele, dá um cetro na mão dele, uma roupinha especial para ele, começa a bater nele, cuspir nele, falar assim: ah, rei dos judeus, resolve agora o problema, faz alguma coisa. E aí Pilatos teve uma ideia. Ele falou assim: talvez se eu espancar esse cara, muito mais do que a gente bate nos presos normais, pode ser que o povo dele fique com dó dele e fale assim: não, ele já pagou a pena suficiente, não precisa mais matar. Então Pilatos manda dar uma surra das maiores que eles já tinham dado em algum prisioneiro deles. O filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo, retrata muito bem essa cena. Jesus é espancado, e aí Pilatos apresenta e fala assim: bati nele bastante, não é o suficiente. Os líderes dos judeus falam assim: não, não é o suficiente. E tudo o que Jesus disse para os discípulos acontece. Jesus é enviado para a crucificação com a sentença do governador de que este é Jesus, o rei dos judeus. E que ele estava sendo então crucificado por sedição contra o Império Romano. E absolutamente tudo o que Jesus disse que ia acontecer com ele até aquele momento acontece. Os discípulos acompanham isso. Os discípulos veem algumas dessas coisas acontecendo. Alguns deles vão fugindo à medida que o cerco vai se apertando. Pedro vai até a finaleirinha e foge no final. João está lá aos pés de Jesus, quando ele está sendo crucificado, cuidando da mãe de Jesus, de Maria, para poder proteger e cuidar dela depois da morte de Jesus. Mas no terceiro dia, após a crucificação, era esperado que todos os discípulos dele estivessem na porta do túmulo. 3 dias depois era o momento que eles deveriam ter feito um piquenique na frente daquele jardim do túmulo e feito peixe assado com mel, que era um negócio que Jesus gostava de comer de manhã, e preparado a melhor refeição, o melhor momento, para que quando Jesus ressuscitasse, todos eles estivessem lá para poder receber Jesus. Mas a Bíblia conta para nós que não tinha ninguém lá. Nenhum deles estava lá. Nenhum deles, depois de Jesus ter dito tudo isso aqui, acreditava que Jesus iria ressuscitar. Todos os discípulos de Jesus foram tomados pela ansiedade. Todos eles estavam preocupados com alguma coisa naquele dia. Todos eles tinham a cabeça em outro lugar que não na realidade. E eles começaram a viver e sentir como se o pior tivesse acontecendo, mesmo que a melhor coisa da história da humanidade estava acontecendo. E a Bíblia vai relatar para a gente que no domingo de manhã, Jesus estava vivo. Mas quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. Naquele dia, As mulheres que tinham seguido Jesus e tinham ouvido Jesus predizer sua morte e sua ressurreição, elas estavam preocupadas porque elas não tinham feito um funeral apropriado para Jesus. Que pelo fato dele ter morrido na sexta-feira, na véspera do sábado de Páscoa, e pela lei judaica que eles não poderiam fazer nenhuma preparação, que ele tinha sido enterrado às pressas, e que depois de tudo o que ele fez por elas, ele merecia um funeral digno, um velório de respeito. E Jesus estava vivo, mas elas estavam gastando o dinheiro delas com especiarias aromáticas para perfumar o corpo de um morto. Jesus estava vivo, mas elas estavam se direcionando para uma outra realidade. E depois que elas compram aquilo ali, no primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro e ao invés delas estarem pensando, será que a gente vai encontrar ele ressuscitado? Elas perguntavam umas às outras, quem vai remover para nós a pedra da entrada do sepulcro? Ansiedade, as preocupações, a cegueira em relação à realidade direcionava a vida delas, as ações delas e os sentimentos delas para longe do que realmente estava acontecendo naquele dia. Isso não acontece só com as mulheres. Lucas diz para nós que naquele mesmo dia, dois dos discípulos de Jesus que tinham acompanhado ele em algum momento, eles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, eles conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Eles tinham acordado de manhã naquele dia, naquele domingo de Páscoa, e eles estavam pensando, o que nós vamos fazer da nossa vida, agora que o nosso mestre morreu, agora que aquele que tinha direcionado todas as nossas ações até esse momento não está entre nós. Eles deviam estar se perguntando, como é que a gente vai voltar para casa e dizer que a gente apoiou um Messias falso, que não era o Messias? Como é que a gente pode, quem sabe, retomar o nosso emprego? Como é que a gente vai reorganizar a nossa vida financeira? Como é que a gente vai lidar com a nossa família agora? Naquele dia, Jesus ressuscitou. Mas a preocupação deles é como se Jesus tivesse morto. Mas aí, enquanto eles conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Agora Jesus não está simplesmente ressuscitado em algum lugar do cosmos. Jesus está do lado deles. Jesus está caminhando com eles. Jesus apareceu para eles. E eles seguem conversando. E ao invés deles olharem, celebrarem, falar assim, gente, Jesus está aqui do meu lado. Jesus está comigo. Lucas conta para nós que os olhos deles foram impedidos de reconhecer Jesus. Como muitas vezes acontece com a gente. A realidade é uma, mas nossos olhos estão impedidos de reconhecer a realidade. O nosso coração, as angústias que a gente tem, a maneira que a gente interpreta o mundo, a maneira como a gente acredita ou não em Deus, impede a gente de enxergar a realidade. E Jesus perguntou para eles, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Ao invés deles ouvirem a voz de Jesus e se alegrarem, porque Jesus está vivo do lado deles, eles pararam com os rostos entristecidos. Eles resolvem ir embora para retomar a vida, Jesus está do lado deles e eles não conseguem ver. Quantas vezes isso se repete na vida da gente? Quantas vezes Jesus está do nosso lado, mas a gente vive como se estivesse sozinho? Quantas vezes Jesus está do nosso lado enquanto a gente está enfrentando problemas, desafios, ansiedades, angústias, situações terríveis e a gente está desesperançado e a gente pensa assim, não tem mais o que fazer. Jesus está do nosso lado, mas a gente vive como se não tivesse. A gente toma as decisões como se não tivesse. A gente imagina a nossa vida, a gente sente o peso da vida como se a gente estivesse sozinho, a gente tivesse que carregar tudo que a gente carrega na vida, absolutamente sozinho. E os 11 discípulos? Eram 12. Um suicidou, porque vendeu Jesus, depois não aguentou o peso da culpa de ter feito isso. João conta para nós que ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, os discípulos eles estavam reunidos à portas trancadas por medo dos judeus, apavorados, em pânico. E aí naquele dia, Jesus já tinha ressuscitado de manhã, eles estavam ao cair da tarde. Jesus entrou, posto no meio deles e disse: vamos acalmar o coração, gente. Paz do Senhor, irmão. Paz esteja com vocês. Por que que vocês estão desse jeito? Por que que vocês estão em pânico? Por que que tem tudo aqui menos paz? Eu ressuscitei. Eu tinha dito que isso ia acontecer. Vocês passaram o dia inteiro vivendo como se isso não fosse realidade. A ansiedade dos discípulos fizeram com que eles passassem aquele primeiro dia da ressurreição inteiro, angustiados e sofrendo. E olha o detalhe. Nesse momento aqui, a gente está no versículo 19 do capítulo 20. Se você voltar comigo no 16, conta que quando Maria Madalena tinha ido lá para poder embalsamar Jesus e colocar as ervas nele, etc. e tudo, ela chegou, o corpo não estava lá, e ela começou a chorar e ficar desesperada, porque ela achou que alguém tinha roubado o corpo de Jesus. E três versículos antes disso, João conta para nós que Jesus apareceu para Maria e falou: Maria! Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. E Jesus falou algumas coisas com ela ali, quando concluiu a fala, disse: vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes, eu estou voltando para o meu pai, pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. E Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. Mas eles estavam trancados, com medo dos judeus. Jesus já tinha aparecido para Maria, Maria já tinha contado para eles. Mas eles olharam para Maria e falaram assim: essa mulher está doida. Eles não lembraram que Jesus tinha dito que aquilo ia acontecer. Que o que ela está falando, ela não está falando da cabeça dela, não é uma experiência pessoal. Jesus disse que ele ia ressuscitar. E mesmo assim, eles estavam trancados. Jesus estava vivo. O fato mais importante da história humana tinha acontecido. Salvador tinha vencido a morte, mas eles viviam como se a realidade fosse outra. Eles viviam como se a morte tivesse vencido a vida. Como se a morte tivesse dado a palavra final a respeito de tudo. A vida estava presente e eles viviam e sentiam a morte na vida deles. Ansiedade. A ansiedade te impede de viver a realidade. A ansiedade, ela cega a gente para o cuidado de Deus, para o amor de Deus e para a presença de Deus na vida da gente. Quando a gente começa a antecipar os problemas, situações possíveis, hipotéticas e reais, e consequências, quando a gente faz isso, a gente deixa de enxergar a realidade que Deus se faz presente com a gente, de que Ele está do nosso lado. O que foi que causou isso? E como que a Páscoa resolve a ansiedade na nossa vida? Então eu queria fazer duas perguntas para você, para tentar te ajudar a olhar para essa história, para esses textos e tentar entender como que você vive a sua vida e como que você pode organizar a sua vida para você se livrar da ansiedade. De uma vez por todas. Você não vai ser uma pessoa preguiçosa, nem alienada, mas também não vai ser uma pessoa ansiosa. Primeira pergunta: a quem que você tem dado ouvidos hoje? Quem é que diz o que é realidade para você? Quem é que determina o que que é a verdade e o que que não é a verdade para você? Tudo isso aqui começou algum tempo antes, alguns meses antes, quando Jesus falou, mas eles não deram ouvidos para Jesus. Mateus, quando conta essa história para nós, de que desde aquele momento Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, os chefes sacerdotes, os mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia, no dia que Jesus falou isso, ao invés deles darem ouvidos a Jesus, ao invés deles prestarem atenção e falar assim, puxa vida, olha só o que Jesus está falando comigo, é isso que eu tenho que viver, é nisso que eu tenho que me apegar, é nisso que eu tenho que acreditar. Mateus conta para nós que Pedro chamou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo, nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. E Jesus virou-se para Pedro e disse, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Quando Jesus estava falando, eu vou para Jerusalém, eu vou ser preso, eu vou ser crucificado, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar, o diabo estava falando aqui no ouvido de Pedro, não deixa não, se isso aí acontecer, como é que vai ser o resto da sua vida? Se pegarem ele e matarem ele, o que vão fazer com você? Se terminar com o ministério dele, como é que você vai dar seguimento nas suas coisas? Olha tudo que você largou para seguir ele. Se matarem ele e tudo acabar, como é que você volta lá e fala para sua mulher que você seguiu um falso Messias? Como é que você retoma a sua profissão, a sua função? Como é que você recupera as coisas que você abriu mão lá? Jesus está falando uma coisa aqui, o diabo está falando outra aqui, e Pedro está ouvindo o diabo. E aquilo que o diabo está falando está se tornando verdade para ele. E aí ele não dá conta de prestar atenção no que Jesus está falando. Ele não dá conta de prestar atenção que Jesus está dizendo para ele, cara, fica tranquilo, porque quando tudo isso aqui acontecer, depois eu ressuscito, volto e fica tudo bem. Ele não pega a ideia, porque ele está ouvindo o diabo. O diabo nos fala hoje através de programas de televisão que a gente assiste. Ele fala para a gente através da forma como as notícias nos são dadas a respeito do mundo, da economia, da política, da ecologia, do ambiente, de como as coisas vão se desenvolver daqui para frente. O diabo fala com a gente através de conversas pessimistas que as pessoas têm conosco. E aí, de um lado, você tem a Bíblia te dizendo como que as coisas vão acontecer com você, o Deus que está cuidando de você, o Deus que te acompanha, o Emmanuel, que é Deus conosco, que Jesus ganha esse apelido quando ele nasce. Mas, por outro lado, as notícias, os programas de televisão, as pessoas estão falando para você, não, vai dar tudo errado, vai ter problema. A próxima geração nem sei como é que vai viver, porque as coisas climáticas vão destruir tudo. Mas a Bíblia está dizendo que Deus tem um controle do mundo, a Bíblia diz como que o mundo vai acabar, e não é assim, mas você está ansioso, você está pensando assim, eu acho que eu nem vou ter filho, porque ter filho para colocar no mundo desse, com esse, é uma coisa horrorosa, e você está o tempo inteiro pensando, mas a violência está muito grande, a dengue está chegando, e a política não está avançando, e o governo ia destruir tudo em 2023, não destruiu tudo em 2023, mas 2024 ele vai destruir, se não destruir em 2024, está preparando um rombo muito grande, 2025 vai destruir, eu vou ter problema, eu vou passar necessidade, eu vou ficar sem meu emprego, eu não sei. E a gente vai ouvindo o diabo o tempo inteiro, que enche a gente de medo, de angústia, de ansiedade, ao invés da gente ouvir o que Deus está falando para nós na Bíblia e através do Espírito Santo. Quem tem falado com você e a quem você tem dado ouvidos? Segunda pergunta, que ajuda a gente a calibrar as nossas emoções. Quem são as pessoas que estabilizam você? Quem são as pessoas que de alguma maneira se aproximam de você e têm liberdade para, quando você está se perdendo, falar a verdade com você e recentralizar você? Que quando você, por alguma razão, perdeu a perspectiva do que Deus já falou com você, podem chegar para você e falar a verdade, e você vai dar ouvido a essas pessoas. Quem são as pessoas que, quando você se angustia, você procura, ao invés de você se fechar? Veja que Jesus, quando ele chega e ele vai falar com os discípulos, que eles não tinham acreditado nele, Jesus censura eles, ele fala assim, vocês são duros de coração. Porque vocês se recusaram a ouvir aqueles que tentaram te ajudar. Marcos conta para nós, lá no capítulo 16, no versículo 9, que quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia da semana, ele apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado. Eles estavam lamentando e chorando, eles não estavam lá celebrando, eles estavam tristes, angustiados, ansiosos. Jesus está vivo e eles choram por alguém, achando que ele está morto. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Jesus ressuscita, os seus discípulos não estão lá. Ele pensa assim: vou dar uma colher de chá, vou dar uma chance de resgatar a fé desse pessoal. Ele aparece para Maria. E ele fala para Maria: vai lá e conta para eles que eu estou vivo. Já que eles não dão ouvido diretamente a mim, deixa eu enviar uma pessoa para poder falar com eles. Eles não escutam. Talvez eles eram machistas, não dava ouvido para a mulher, achava que quem é a mulher deve ter fantasiado isso, deve ter inventado esse negócio, deve ter tido um surto psicótico, estava tão eufórica com a morte de Jesus que acreditou estar vendo alguma coisa. Então Jesus fala assim: beleza, vou mandar 2 homens então falar com vocês agora. Já que pela lei de Moisés, 2 testemunhas estabelecem um fato, e vocês não acreditaram na mulher que eu enviei, depois Jesus apareceu a 2 deles, estando eles a caminho do campo, os discípulos no caminho de Emaús que a gente tinha visto. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também nestes eles não creram. Jesus enviou mais gente para recentrar a mente deles, reorganizar as emoções deles, mas eles continuaram rejeitando. Marcos conta que mais tarde, Jesus apareceu aos 11 enquanto eles comiam e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. Você precisa se cercar de pessoas que caminham com Jesus e dar ouvido a essas pessoas quando a ansiedade tomar conta do seu coração, quando o medo surgir, quando a angústia aparecer e por alguma razão você tiver perdido a capacidade de enxergar a realidade com seus próprios olhos. Você precisa ter pessoas que caminham com Jesus, que andam com Jesus, que tenham liberdade para chegar em você e falar com você absolutamente tudo que Jesus já falou, mas que por alguma razão você tem tido dificuldade de acreditar. A ansiedade te impede de viver a realidade. Tenha mecanismos que possam tirar você disso, que possam arrancar você dessa fantasia maligna, que angustia você, que rouba a sua vida, a sua paz, os seus relacionamentos, que ajudem você a enxergar o tamanho real do problema, ao invés de hipervalorizar um problema, que te ajude a resolver o problema concreto e não a criar mais 2 outros problemas além do problema concreto que você já tem. Tenha mecanismos para manter contato com a realidade, mesmo quando as suas emoções começarem a te trair. Isso vai ajudar você a reeducar sua mente e a passar a olhar de volta para o mundo a partir de como ele é com Deus e não a partir de como os medos, a ansiedade e a angústia às vezes têm pintado isso para você. Vamos ficar de pé para a gente orar? Vamos agradecer ao Senhor, porque ele tem nos dado a vida. E aí, a partir disso, a gente organiza o resto das coisas. A partir da vida dele. Senhor Deus, muito obrigado, porque a tua palavra nos ensina, nos orienta, a tua palavra nos exorta, ela traz a gente de volta para a realidade. Obrigado, Jesus, porque a tua ressurreição traz vida para nós, e não apenas a eterna, que já é fenomenal e é o que mais importa para nós, mas já resgata a nossa vida aqui hoje, já restaura a nossa vida hoje, já nos permite enxergar a realidade que a gente não está sozinho. O Senhor está vivo e caminha do nosso lado, e caminha com a gente, nos fortalece e enche o nosso coração. Que o Senhor nos abençoe, Jesus, e nos ajude a viver de acordo com a realidade. Que o Senhor nos cerque de irmãos e irmãs queridos, que nos oriente, que fale a verdade com a gente, nos ajude a recentralizar o nosso coração quando a gente se perder, quando a gente se angustiar, quando por alguma razão a gente desacreditar no Senhor. E que o Senhor nos ajude a ter um coração quebrantado, como nós cantamos numa música hoje aqui, para que no nosso coração a Tua graça e bondade penetre e transforme a nossa vida e nos ajude a enxergar o mundo como o Senhor traz a realidade para nós. Que o Senhor cuide da gente, abençoe a cada um de nós, leve a gente em paz para casa, debaixo do Teu cuidado e proteção, livra-nos de todo mal e não deixa a gente cair na tentação de dar ouvido ao diabo e viver a nossa vida cheia de angústia e ansiedade. Nós oramos a Ti em Teu nome, Jesus. Amém. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus, que é a comunhão do Espírito Santo, seja sobre a sua vida hoje e sempre. Amém.